Olá, muito boa tarde. Depois de numa primeira fase 30 trabalhadores da Cooperativa Praia Cultural terem rescindido por mútuo acordo, agora numa segunda fase 37 trabalhadores da Praia Cultural foram dispensados. Esta redução de recursos humanos no município da Praia da Vitória é um processo que se desenrola desde a auditoria externa feita às contas do grupo municipal.
Para terem uma ideia do número de colaboradores e da sua evolução, importa dizer-vos que em 2016 eram 26 colaboradores. Em 2020, 148. Em 2021, 178. Mediante a disponibilidade financeira do município, iremos assumir 91 postos de trabalho na Câmara Municipal através de ato concursal ao abrigo da internalização da Cooperativa Praia Cultural. Saliento que este número de 91 colaboradores é um número superior ao que inicialmente tinha sido anunciado em março, que rondava os 80 colaboradores, ou seja, conseguimos assegurar assim mais 11 elementos a internalizar. Há o reconhecimento de quais as áreas que não podem prescindir de elementos e nesse caso em específico há uma área que acaba por se sobrepor e que, havendo há áreas duplicadas entre a Cooperativa Praia Cultural e o município, há que encontrar aqui um equilíbrio porque não podem transitar todos. Portanto, nós acreditamos que os serviços vão estar assegurados.
A autarca avançou ainda em conferência de imprensa esta segunda-feira que não haverão mais despedimentos e que todo este processo que engloba a internalização da Cooperativa Praia Cultural deve estar concluído até ao final do ano.
Assim, no decorrer das próximas semanas, o plano de ajustamento municipal estará concluído e em condições de ser submetido ao Fundo de Apoio Municipal. Prevemos que até ao final do ano o resgate financeiro possa estar em vigor, visto que urge a necessidade de reequilibrar a gestão e a estrutura organizacional da autarquia, levando a cabo as recomendações já identificadas em auditorias do Tribunal de Contas ao longo dos anos, que se tivessem sido consideradas não nos tinha feito chegar até este momento. Estamos a preparar a submissão do plano de ajustamento municipal ao PAM. Nós gostaríamos muito que até ao final do ano conseguíssemos ter todo este processo terminado. Desde o momento que o plano de ajustamento municipal que nós vamos submeter ao Fundo de Apoio Municipal seja validado, nesse momento nós teremos a capacidade de liquidar tudo o que temos de dívida, porque é isso que está transposto neste plano, todo o volume de dívida que aqui está acumulado e que ultrapassa os 30 milhões de euros, e nesse sentido, com essa submissão aprovada, nós certamente vamos poder começar de novo.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. O Partido Socialista da Praia da Vitória defendeu a demissão da Presidente da Autarquia. Para o PS, deve ser dada a palavra aos praienses através de um processo eleitoral autárquico.
Nós entendemos que a Presidente da Câmara Municipal deve demitir-se e deve ser devolvida a palavra aos praienses, sendo espoltado todo o processo que leve a novo processo eleitoral aqui na Praia da Vitória. Tendo em conta esta decisão da Presidente da Câmara de avançar para uma primeira fase de 37 despedimentos na cooperativa, à revelia dos órgãos autárquicos locais, a reunião de Câmara, a Assembleia Municipal, depois de um processo muito mal conduzido e pouco debatido, em que até um piquete da Polícia de Segurança Pública foi chamado para a porta do edifício municipal onde os despedimentos foram anunciados, e tendo em conta a degradação política que se vive no Conselho, a senhora Presidente deve demitir-se e permitir que os praienses sufraguem estas opções políticas que não constavam no programa eleitoral apresentado pela coligação nas últimas eleições autárquicas.
Segundo o vereador, é falso que a autarquia não tem condições financeiras para pagar os ordenados em 2023.
Não é sério afirmar que desconhecia a situação financeira do município. As contas municipais são públicas, debatidas anualmente nas assembleias municipais e por isso não existem situações desconhecidas ou que possam surpreender. Da mesma forma que afirmar que não tem condições financeiras para pagar os ordenados é uma falsidade. Então porque é que não pode pagar ordenados em 2023 se os pagou em 2022? Qual é a diferença? A prioridade deveria ser reorganizar recursos com base num plano de ação para o futuro e não estar a querer destruir tudo o que se fez no passado e sobretudo a mandar pessoas para uma situação enfim, lamentável de despedimento.
Berto Messias, vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PSD Açores defendeu a criação de uma tarifa única para viagens de estudantes açorianos deslocados no continente, sugerindo um projeto piloto para a sua aplicação. O líder regional do Partido Social Democrata defendeu a criação desta tarifa única na sessão de encerramento da 10ª edição da Universidade de Verão da JSD Açores e do PSD Açores, que decorreu nas Ilhas das Flores e Corvo. José Manuel Bolieiro, também líder do Executivo Regional de Coligação, a destacar o bom exemplo da tarifa Açores criada pelo Executivo Regional. A Igreja das Concepcionistas em Angra do Heroísmo, que se encontrava em ruínas desde 1980, na sequência do sismo que destruiu a cidade, foi reabilitada pelo município. A Câmara Municipal dá nota que assumiu a totalidade dos custos da reabilitação do edifício, cerca de 1,2 milhões de euros, uma vez que a Santa Casa da Misericórdia de Angra, proprietária do imóvel, não dispunha dos recursos suficientes para satisfazer os encargos resultantes da reabilitação deste edifício de elevado valor histórico e arquitetónico. Segundo a autarquia, a obra enquadra-se no esforço contínuo de reabilitação do património integrado na zona classificada pela Unesco para alavancar o seu potencial no que respeita à promoção turística e económica do concelho.
Nós temos novidades sobre duas igrejas, a das concessionistas, porque foi formalmente entregue a obra, ou seja, foi formalmente dada por concluída esta parte da obra, e a outra de Santo António dos Capuchos, que nesta altura também já tem o seu teto, já está a ser pintada e já está a ganhar a sua forma. Era um dos grandes objetivos do município neste ano em que nós comemoramos os 40 anos de Angra na lista do Património Mundial, termos dois dos nossos monumentos mais vistosos recuperados depois de 40 anos de ruína. Estamos a falar de igrejas que estão abandonadas e em ruína desde o sismo de 1 de janeiro de 1980. Isto é uma história complexa, com muitos avanços e recuos, mas a verdade é que era preciso dar um impulso decisivo e acabar com o impasse, e foi isso que a Câmara fez, e fê-lo com fundos próprios. Infelizmente não foi possível obter financiamento por parte do PIROS, que supostamente seria, enfim, uma fonte de financiamento para essas coisas, depois também de muitas vicissitudes, e não ir buscar toda a despesa ao bolso do contribuinte angrense, mas a verdade é que está ali o nosso IMI dos últimos anos investido, e portanto nós todos, toda a gente que paga o seu imposto neste concelho, contribui, portanto aquela é uma obra que é de nós todos.
O presidente da autarquia, em declarações ao Rádio Clube de Angra, deixou ainda um apelo para as entidades públicas com edifícios degradados em Angra do Heroísmo para fazerem um esforço na reabilitação dos mesmos.
Que na verdade uma cidade não pode ser património mundial e ter monumentos em ruínas, porque isso, no fim de contas, é uma negação daquilo que deve ser. E também, e repetindo um bocadinho aquilo que eu disse outro dia no aniversário da cidade, está na altura de toda a gente olhar para isso. Nós, felizmente, temos uma cidade que está muito bem conservada, toda a gente louva o bom estado da cidade, mas continuamos a ter alguns edifícios que destoam. A maior parte desses edifícios, infelizmente, são edifícios públicos. Os privados têm feito um melhor trabalho do que os públicos, e portanto fica aqui o apelo às entidades que têm edifícios a seu cargo, que em vez de andarem a chegar os privados, façam qualquer coisinha por aquilo que têm a obrigação de fazer. Esta coisa de ser património mundial tem um conjunto de obrigações. E nós não podemos ter a Direção-Geral da Cultura constantemente atrás das pessoas por causa disto e daquilo, e termos os edifícios que dependem da mesma Secretaria Regional no estado lamentável em que eles estão. E, portanto, há que dar o exemplo e há que fazer o investimento que é preciso fazer e há que concentrar os esforços naquilo que é preciso ser feito. Uma boa manutenção do património passa por uma boa economia e uma boa economia passa pela eliminação de obstáculos desnecessários e de interferências que são desnecessárias. Portanto, nós o que precisamos é de nos focar naquilo que é essencial e permitir que a cidade seja uma cidade viva, capaz de gerar os recursos que a mantenham.
Alomo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um holandês com cerca de 30 anos foi resgatado na noite de sábado em São Miguel por ter sofrido uma queda durante uma caminhada num trilho nos mosteiros. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado ao final do dia de sábado, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, dando conta de que o homem estava desaparecido num trilho. O homem acabaria por ser localizado pela equipa dos bombeiros de Ponta Delgada, que constatou que a vítima tinha sofrido uma queda e apresentava uma lesão num dos membros inferiores. Após ter sido resgatado pelos elementos dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada, o homem foi transportado para uma unidade hospitalar. São 45 empresas que o Nonagon, o Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, conta atualmente, mas agora, com o novo edifício, espera que este número aumente, uma vez que vai ter capacidade para acomodar mais empresas, cerca de 20 a 30, em diferentes tipologias. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
De forma a celebrar o seu percurso e crescimento alcançado até hoje, a Associação Nonagon vai promover um conjunto de atividades a partir desta segunda-feira, data em que assinala 8 anos. O objetivo principal é valorizar a comunidade empresarial.
O objetivo é, sobretudo, celebrar o nosso percurso e o crescimento que alcançamos até hoje e sinalizar a renovação do nosso compromisso contínuo no apoio à nossa comunidade de empresas e parceiros. É também uma oportunidade de fortalecer e aproximar esta comunidade na qual nos inserimos e trabalhamos. Estão previstas 7 atividades para e por membros da nossa comunidade, as quais foram pensadas para valorizar o talento interno e a interação entre as nossas empresas e os nossos parceiros.
Teresa Ferreira, presidente do Conselho de Administração do Nonagon. O programa comemorativo arrancou esta manhã com uma conversa sobre o futuro da ciência e tecnologia e as Smart Cities. A responsável destaca outras 2 atividades.
Porque por trás de cada empresa estão também pessoas que queremos saudáveis e felizes. Nós vamos promover aqui 2 iniciativas que vão ao encontro deste objetivo. A primeira delas será 8 de setembro. Teremos aqui connosco o Dr. Paweł, que é um osteopata polaco que está a residir aqui na região já há alguns anos, que falará sobre a importância da ergonomia no local de trabalho como forma de promover a saúde e bem-estar. A ergonomia visa reduzir a ocorrência de lesões por esforço repetitivo, dos musculares, problemas de postura e fadiga que são muito comuns aqui na nossa comunidade. A 25 de setembro, na mesma senda, teremos também participação e contributo do Dr. Pedro Almeida Maia, psicólogo organizacional e fundador da empresa Segmétrica, que é também uma empresa aqui da Nonagon, que falará sobre o tema da saúde mental. Isto porque cuidar da saúde mental aumenta a produtividade e a criatividade e contribui também para reforçar a qualidade das relações interpessoais, que são extremamente importantes no ambiente de trabalho que se quer saudável.
A 15 de setembro haverá um torneio interno, dia 18 uma missão de descoberta e no dia 2 de outubro o espaço para uma ação de responsabilidade social com a doação de bens a famílias carenciadas do Conselho da Lagoa. Teresa Ferreira faz um balanço positivo destes 8 anos, sublinhando que têm sido agentes de mudança nos Açores e que cada ano têm representado um marco de progresso, inovação e colaboração.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Lusitânia perdeu o derby açoriano contra o Rabo de Peixe, a contar para o Campeonato de Portugal. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Em jogo a contar para a terceira jornada do Campeonato de Portugal Série C, o Lusitânia deslocou-se até à Ilha de São Miguel para defrontar a equipa do Rabo de Peixe. Vitória para a equipa miquelense por 3-2 e com este resultado o Rabo de Peixe sobe ao segundo lugar, contabilizando agora 6 pontos fruto de 2 vitórias em outros tantos jogos. Já o Lusitânia, com esta derrota, mantém o ponto conquistado no empate caseiro frente às Fontinhas na jornada transata. Equipa de Fontinhas que não jogou, jogo entre Fontinhas e União 1919, adiado para o dia 14 de outubro. No final da partida disputada em Rabo de Peixe, o treinador Ricardo Pessoa era um técnico muito satisfeito com a exibição da sua equipa.
Sai daqui derrotado só no resultado, mas sai daqui vencedora, porque tem um grupo de homens de caráter que percebem e que entenderam uma ideia de jogo que nós queremos trazer e que já o ano passado vínhamos trazendo para este contexto, para o Campeonato de Portugal. E eu ganhei uma equipa, eu hoje ganho uma equipa porque jogámos muito futebol pela direita, pela esquerda, pelo meio, com 10, com 9, com os que fossem preciso. Se nos tirassem mais um ou outro, a gente continuava na mesma ideia e íamos atrás do resultado. Por isso, o único comentário que eu tenho a fazer este jogo é dar os parabéns aos meus jogadores. Tenho homens, mas homens muito grandes mesmo, de caráter, que vieram aqui porque sabiam que vinham aqui e que tinham condições para ganhar, e vamos jogar desta forma em qualquer campo, em qualquer terreno, contra todas as equipas e todas aquelas que nos aparecerem à frente.
Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia, que perdeu por 3-2 no reduto do Rabo de Peixe. A quarta jornada é só no dia 17 de setembro, com o Lusitânia a receber o Sertanense. Já o Fontinhas vai a Cernache e o Rabo de Peixe desloca-se ao terreno do União 1919.
E é com o desporto que terminamos a edição desta segunda-feira do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.